Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, transmitido de Brasília para 16 capitais pela Rede Senado de Rádio. Disponível também em senado.leg.br/rádio e nos principais aplicativos de podcast. E não podemos esquecer das nossas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado, espalhadas por todo o Brasil, que também estão conosco transmitindo Autores e Livros. Um grande abraço para todo mundo, é uma alegria ter vocês conosco. Na entrevista de agora, um romance que questiona a procura da felicidade pela satisfação dos prazeres imediatos. Insídia, de Rosiane Souza.
Entrevista.
O livro da entrevista de hoje é Insídia, de Rosiane Souza, um romance que questiona a satisfação nos prazeres imediatos. Através da história de Jamile, o livro fala de armadilhas no amor, traição, independência feminina, relações fracassadas do mundo real e relações virtuais. Rosiane Souza, bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigada pela oportunidade.
Rosiane, fale um pouco de Insídia para a gente, como é que nasceu esse livro?
Então, Insídia, na verdade, nasceu de um conto que eu submeti a um concurso um tempo atrás. Ele chegou a ser publicado numa coletânea e depois que essa coletânea saiu do catálogo da editora, eu resolvi publicar o conto, mas eu senti que faltava ali alguma coisa, ele precisava ser desenvolvido, né? E aí eu comecei a destrinchar os fatos, as coisas que aconteciam nesse conto e ele se transformou nessa novela, né? Como veio a ideia exatamente dessa história, eu não sei. Ela brotou e surgiu, né? Depois eu só fui destrinchando as coisas e ampliando aí as ações dos personagens para criar esse livro.
Você se inspirou em algum caso real, em alguma situação conhecida para criar essa história?
Eu acho que sim e não, né? Nenhum caso específico, mas é uma história que traz a realidade de muitas mulheres, de muitas famílias, né? É uma realidade que a gente vê, mas eu não teve assim, nenhum caso concreto, específico, que eu falei, não, vou contar essa história nesse livro.
Quando você começa a escrever ali, quando você começa a contar a história, nós temos vários temas ali profundos, né? Temas fortes. Vamos começar ali pela questão do relacionamento virtual. Como é que foi a pesquisa para criar esses detalhes? Você chegou a entrar em algum tipo de site para conhecer como que eram as coisas por lá? Ou foi através de descrições? Como é que foi esse processo?
Eu cheguei a entrar no site, né? Então, algum tempo atrás, eu fiquei sabendo, acho que li em algum lugar, né? Sobre esses sites que têm como objetivo, né, específico, relacionamentos extraconjugais. Busquei essas ideias, então, primeiramente, eu li algumas coisas, entrei em alguns, vi descrições e tal, e eu acabei entrando, sim, num site, inclusive no livro tem uma mensagem, a primeira mensagem que a Jamile recebe do João, né, que é a pessoa com quem ela se relaciona ali, é uma mensagem real, que chegou até mim daquela forma. Aí, só a mensagem também, eu li, nem respondi, né? E aí, depois, o resto foi sendo criado. Então, eu mergulhei nisso mesmo para conhecer, né? Eu acho que é importante a gente ter a vivência daquilo que vai falar, né? Ter o conhecimento dos bastidores mesmo.
O que mais te espantou nas suas pesquisas nesse site?
A ousadia. Eu entrei no site praticamente com informação nenhuma, né? Um nome falso e sem foto, sem nada. E, assim, na primeira... De um dia para o outro, assim, já surgiram várias mensagens com convites, né, para verificar álbuns de fotos e alguns bastante ousados, vamos dizer assim.
Como eu falei, Insídia é um livro intenso. Ele é curtinho, mas você trabalha temas fortes como traição, dificuldades do casamento, insatisfação, sentimento de abandono e esses relacionamentos que nascem no mundo virtual. Qual desses temas você considera primordial para uma reflexão por parte do leitor?
Eu acho que esses temas, de certo modo, eles se interligam, né? Porque a Jamile, ela vive uma relação de abandono emocional por parte do marido, que é um workaholic, é uma pessoa viciada em trabalho, mas se afastando da família, e esse afastamento vai criando nela uma carência que acaba levando ela para para essa busca na internet, né? Para essa busca por distrações, por algum tipo de distração, para algum sentido na vida dela. É, a gente tem ali também a questão da maternidade, que a envolve muito no início, mas conforme os filhos vão crescendo, ela também vai sentindo esse outro tipo de abandono, porque eles já não dependem tanto dela, e por conta dessa maternidade, da ausência do marido, ela abandona a vida profissional, e aí nessa busca, né, na internet, a gente vai vendo o quanto uma coisa está ligada à outra, né? Então, ela começa uma busca por distração e, sem perceber, ela entra num envolvimento emocional, amoroso ali, e as coisas vão acontecendo.
Essa questão da Jamile, a gente acha que hoje, em dia, no século XXI, não é tão comum a mulher largar sua profissão, largar seu trabalho para ficar em casa cuidando dos filhos, mas existe uma parcela grande da população feminina que faz isso. E aquelas que não abandonam o trabalho acabam ficando, digamos assim, estagnadas, não se desenvolvem na carreira, não avançam, porque tem a famosa segunda jornada para cuidar, né? Essa realidade toda provoca na Jamile essa situação de abandono, né? Pois ela não tem uma carreira, não tem um círculo de amizades, não tem nenhum outro ambiente para frequentar, a não ser aquele ambiente familiar. Ou seja, da casa dela ou da casa dos pais, né? Então, quando você trabalha isso no livro, como é que você vê essa questão da independência feminina, dessa situação toda?
Isso é ainda uma luta muito grande, né, de nós mulheres, porque, de fato, é muito comum mulheres abandonarem a sua vida profissional por causa dos filhos, né? Essa ideia da dupla jornada, que é uma coisa que só existe para a mulher, né? O homem, ele trabalha e muitas vezes ele não vê responsabilidade no lar, com filhos, com nada, né? E essa sobrecarga, ela vem mesmo sobre a mulher. Muitas abandonam essa vida profissional. E como você disse, aquelas que insistem, esbarram, né, em muitas barreiras ali para ascender profissionalmente. Além disso, tem toda uma questão da cobrança familiar e social, porque quando você toma a decisão de não abandonar o seu trabalho, de dividir a maternidade, a sua casa, com as pessoas te veem como irresponsável também, sim, né? Então, no trabalho, você é uma irresponsável porque, eventualmente, precisa correr para levar um filho no médico, ficar em casa para cuidar de uma doença da criança, e em casa você é uma irresponsável porque você deixa seu filho com uma babá, numa escola, com uma avó, para poder trabalhar. Então, de todos os lados, existe esse sufocamento mesmo da mulher, né? E, enfim, a gente não vê isso acontecendo ao contrário, né? Do lado do homem. É muito raro a gente ver um homem que deixa o seu trabalho. Tem, também tem. Mas é muito raro a gente ver aquele que deixa para cuidar de um filho. Quando um homem sai do serviço para atender a necessidade de um filho, olha como ele é um bom pai. Tem muito disso. A pessoa que troca uma fralda, olha só que bom pai, ele troca a fralda do filho, ele faz a mamadeira. Então, verdade, de todos os lados ainda a gente tem essa, né, essa cobrança.
Uma questão que me chamou a atenção no livro é que Jamile, na hora que entra nessa situação toda, em vez dela ir para a conversa séria, ela foge para o mundo colorido da internet. Isso tem se tornado, acho que, assim, uma coisa bem frequente. Será que o imediatismo dos dias de hoje, que tomou conta da sociedade, as pessoas não sabem mais ter relacionamentos sólidos, concretos?
Eu acho que a internet, ela é um meio fácil, né? A questão do conversar, do tentar resgatar laços, e talvez não tenha se desenvolvido nas pessoas, nos casais, esse hábito de colocar para fora o que acontece. E a gente tem essa facilidade da internet, né? Você entra lá, é uma válvula de escape e é muito fácil, está na mão. E esse imediatismo mesmo do mundo atual, assim, eu quero a coisa agora, eu quero resolver isso agora, né? Então é muito mais fácil, você pega ali um celular, você resolve aquilo, você foge da realidade. É mais fácil hoje fugir dos problemas do que era antigamente, né? Mas não que eles não existissem, às vezes as pessoas se conformavam mais com eles.
Esse é seu terceiro livro, né? Você já publicou dois livros anteriores. Vem algum quarto livro por aí também?
Vem sim. Bom, eu sou aquela escritora que demora, sabe? Eu sou preguiçosa, como eu tenho outro trabalho, então é uma coisa que eu tenho que dividir ali. Mas eu estou em andamento aí com dois projetos em andamento. São dois romances aí também.
Esse modelo de produção independente, se não me engano, o livro também esteve no cartaz, né? Ou ainda está lá, tem dado resultado?
Isso. É a forma que a gente consegue hoje, né, produzir, né? É, são muitos autores produzindo, é muita coisa caindo na Amazon, né? Eu tenho tido retornos positivos dos meus livros, mas eu ainda estou naquela coisa do engatinhar, né? O meu primeiro romance foi publicado em 2019, tem um conto do ano passado e agora Insídia. É, mas eu me sinto ainda muito engatinhando, agora eu estou começando a vender ali alguma coisa, né? A dificuldade da produção independente é que tudo depende muito da gente, né? Eu gosto, né? Pela liberdade também que a gente tem do fazer, né? Da escolha, a escolha de quem vai cuidar de revisão, de uma leitura crítica. Mas se alguma editora, assim, quiser conversar, eu estou aberta.
E os nossos ouvintes ou editoras que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Onde eles podem te encontrar?
Acho que o meio mais fácil é o meu Instagram, Rosiane Souza, tudo com S78. É o meu arroba no Instagram. Tenho também a página no Facebook, Rosiane Souza. E mandando, eu sempre respondo.
Tá certo então, Rosane. Obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros. Sucesso com Insídia, sucesso também com os próximos livros.
Agradeço por ter lido meu livro e estamos aí.
Muito obrigado, Rosane. Até a próxima.
Até.
Insídia, de Rosiane Souza, tem 120 páginas e está disponível na Amazon, na versão digital por R$ 8,99 e na versão impressa por R$ 28. Se você quiser saber mais sobre esse livro, acesse o Instagram e use a hashtag DicasAutoresELivros. E como sempre, a poesia tem um espaço garantido aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra do poeta, professor e filósofo Rodrigo Petroni.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você versos de Rodrigo Petrônio. Natural de São Paulo, onde nasceu em 1975, Rodrigo Petrônio é autor de História Natural, livro de poemas publicado no ano 2000. Em 2005, lançou Assinatura do Sol e, no mesmo ano, Pedra de Luz, finalista do Prêmio Jabuti de 2006. Venho de um País Selvagem, laureado com o Prêmio Nacional ALB Braskem de 2007 e da Biblioteca Nacional, veio a lume em 2009. Para abrir esta homenagem, selecionei para você Memórias de um Século. Está cansado desse mundo antigo, cão com o crânio cravado entre os dentes? Sacode as ancas e a cabeça e cospe de lado o despojo da civilização a que um dia serviu o servo sujo, humilde e paciente. Jazem fêmures nesse paraíso inaugural e, com estalo, anunciam a nova idade de homens de areia, erguendo manifestos ao sol e contemplando grandes máquinas, aviões, automóveis, engrenagens que a ferrugem come sem nenhum motivo ou finalidade aparente. Além de escritor, Rodrigo Petrônio é professor e filósofo. Do livro História Natural, publicado no ano 2000, ouça agora Solar. Tua alma é uma nau de velas pandas que, entre a multidão, brandas estacas, trafega. Me velas ou sonho? Andas, eu não. E o límpido roçar do sol sobre os arbustos que a mão do tempo, operário, em prol de não sei que, dura ilusão. Poda e cultiva, espelha fibra, doce, metálica, um pavão? Eis que a tua pele vibra e gruda a tela, o filme, a vida? Não. Também do livro de estreia de Rodrigo Petrônio, você ouve os versos de Flor. A flor não é mais o centro de muitos matizes, onde deita a escrita cansada de tanta dúvida. A flor não é símbolo casual, não vai em forma de carta pelo ar esperando resposta. A flor não imita alquimicamente a pulsação do quasar. A flor não aquece, entretém ou revigora a lógica dos pulmões. A flor não é flora de Arcimboldo que explode em botões nos versos de Monanini. Não é a rosa de Blake ou Donne. Não é a ode de Camões. Não é o sexo usual e sua carne vermelha e viva. Porque a flor não é metáfora, a flor não é natural, a flor não é natureza. A flor não é essa coisa sem nome ou data que vai e vem pelas ruas e vias sem ser encontrada. A flor é inviável, não pode ser reinventada. Inspirada na temática, Maria Gadú compôs Bela Flor.
A flor que vem me lembra, a flor que é quase. igual a flor que muito pensa, a flor que fecha o sol. Parece a mesma flor, só muda o coração quando se unem. São a flor que inspirou a canção. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Que dança linda flor, girando por aí, sonhando com amor, sem dor, amor de flor, querendo a flor que é. No sonho a flor que vem, seu duplamente flor, encanta, colora e faz bem. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Se tu canta essa canção, todo o meu medo se vai pro vão, pra longe, longe que eu não quero.
O Autores Livros, a revista literária da Rádio Senado, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Participe do nosso programa, mande a sua dica de leitura ou o seu comentário para o nosso WhatsApp. Anota o número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. A gente volta na semana que vem com um programa especial dedicado aos 25 anos da Rádio Senado. Até lá, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.